Bom, senhores deputados, vamos retomar a nossa audição. Já temos em linha connosco, que eu começo por cumprimentar o senhor Presidente do Observatório, finalmente, pedindo desculpa por estes vários inconvenientes que aconteceram, mas que à qual somos alheios, foi a tecnologia que nos pregou uma partida, agradecendo a paciência do senhor Presidente. Esta audição, como o Sr. Presidente sabe, tem que ver com um requerimento que foi apresentado pelo Partido Social Democrata, depois também secundado por um outro requerimento do Bloco de Esquerda, que o Sr. Presidente tem conhecimento, porque lhe foram enviados. E seguindo as regras das audições em comissão, eu vou começar por dar a palavra ao Partido Social Democrata para fazer a apresentação rápida do seu requerimento. Depois darei a palavra ao Sr. Presidente por um período que eu lhe pedia que não fosse, nessa primeira sua intervenção, superior a 8 minutos, para um primeiro esclarecimento relativamente às questões que lhe forem colocadas. E depois seguir-se-á uma ronda pelos vários partidos, grupos parlamentares na Comissão, 6 minutos a cada grupo parlamentar, bem como ao Sr. Deputado Independente, se for esse o caso. Fim da qual voltarei a dar a palavra ao Sr. Presidente. Por um período de tempo que lhe pedia que não ultrapassasse os 30 minutos para poder responder às várias questões que forem colocadas pelos senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar a audição, dando eu a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marcos, do Partido Social Democrata.
Sr. Presidente, permita-me só um esclarecimento. Depois, na primeira ronda, o PSD começa?
Não, depois na primeira ronda seguiremos por ordem decrescente, portanto, começará pelo Partido Socialista, depois o Partido Social Democrata, o Bloco de Esquerda e por aí
Adiante
fora.
já.
Portanto, Sr. Deputado Duarte Marques tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente do Observatório, eu não sei se os restantes membros do Observatório estão a assistir também ou não, mas gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de agradecer profundamente o trabalho que fizeram. Ao longo deste tempo, o Parlamento está muito mais preparado e habilitado e tem estado muito mais capaz de responder com qualidade e com capacidade técnica a um conjunto de desafios que têm sido colocados pela realidade, têm sido colocados pelo próprio Governo e pelas mudanças em curso, e o facto deste Observatório existir e ter feito um trabalho que nós qualificamos de enorme qualidade permitiu aos partidos políticos que o quiseram aproveitar prestar um melhor serviço ao país. Nós, por vezes, temos dúvidas se o Governo aproveitou bem esta oportunidade, se o Governo aproveitou bem os contributos do Parlamento e se o Governo aproveitou bem o trabalho que foi feito pelo Observatório e antes pela Comissão Técnica Independente, que, na nossa opinião, tem servido para, de uma forma de facto independente, municiar o Parlamento e os portugueses para fazer um melhor escrutínio sobre esta área. Eu gostava de recordar que o Observatório foi criado e a Comissão Independente, que o precedeu, com o objetivo de ter uma voz independente e tecnicamente abrangente e qualificada para ajudar o Parlamento, sobretudo porque nesta área muito concreta e que é altamente técnica, muitos daqueles que são os operadores, os stakeholders do setor, são demasiado dependentes da tutela política para poderem também livremente expor, em sua opinião, anunciarem os erros cometidos, os caminhos que não devem ser seguidos e, sobretudo, a apresentar alternativas e soluções. E, portanto, esta tem sido a única voz independente do poder político e com capacidade técnica, que tem permitido no debate público sobre as reformas do setor da floresta, do combate aos incêndios, do ordenamento, que tem permitido que todos os portugueses tenham onde procurar uma posição, diria, neutra do ponto de vista ideológico e, sobretudo, capaz do ponto de vista técnico e político. E, na nossa opinião, este é o legado do Observatório. Pois depende de cada um aproveitar ou não aquilo que o Observatório tem deixado. Mas, Sr. Presidente, em Portugal, os observatórios têm, no fundo, um bocadinho aquela fama de ser um lugar para colocar muita gente de quem nós gostamos, gastam muito dinheiro e produzem muito pouco. Há alguns observatórios que ficam para sempre e que nunca são devidamente avaliados. Este observatório tem sido constantemente avaliado pela Assembleia da República, tem apresentado relatórios frequentemente, mas tem também, obviamente, é um observatório que é criado de forma temporária e daí a sua duração de um ano, que pode ser renovado ou não, conforme aquilo que os partidos políticos considerarem. Obviamente, quando isto foi criado, o objetivo foi dotar o Parlamento desta capacidade técnica para o pós-reformas reconstrução das tragédias que aconteceram há poucos anos atrás. Obviamente que o objetivo do Parlamento nunca foi que este observatório ficasse nestes moldes para sempre, mas também é importante, tendo em conta a experiência que tivemos e aquilo que queremos fazer no futuro, perceber também da opinião do Presidente deste observatório qual é que é a visão que tem para o futuro deste trabalho de análise independente. Também saber se considera que é possível produzir o mesmo nível de trabalho com menos recursos, se calhar que não há necessidade no futuro, numa fase de mais tranquilidade nas reformas do setor, se calhar não vale a pena ter tantos colaboradores ou tantas vozes no observatório. Se é possível que este observatório tenha uma base menos permanente e que possa ser chamado de forma regular ao Parlamento para se pronunciar com uma periodicidade, sei lá, antes e depois da época de incêndios. Ou seja, se é possível ou não, se há condições, para também dando um exemplo às pessoas, de garantir que o trabalho que é necessário pode ser feito, que um observatório não se mantém só porque já existe e porque fica bem, porque ninguém tem coragem para alterar e que não se justifica a sua existência. Nós encontraríamos sempre capacidade para justificar a sua existência com os mais diversos argumentos, mas queria perguntar, da vossa experiência deste tempo, se é possível fazer a mesma coisa mantendo a qualidade com menos recursos, de forma não tão permanente e mais periódica. E já agora, Sr. Presidente, também, se tem noção, se nos pode ajudar, porque uma coisa é aquilo que é a previsão orçamental para o Observatório, outra coisa é aquilo que o Observatório tem também de custos associados e que derivam também das diferentes condições de cada um dos seus membros. Ou seja, a forma como a remuneração está calculada leva a que as pessoas recebam de forma diferente em função da função que têm, em função se estão reformados ou não estão reformados, e às vezes pode haver má vontade e tentar aqui um bocadinho prejudicar a informação e a qualidade da informação, e eu gostava, se o Sr. Presidente estivesse disponível, para esclarecer de alguma forma este ponto, como é que funciona, para que os seus deputados também estejam habilitados a fazer um juízo mais esclarecido sobre esse assunto. Mas, Sr. Presidente, não queria deixar de terminar esta introdução do requerimento sem reiterar o trabalho fundamental, a forma séria, a forma empenhada, em como todos os representantes do Observatório, independentemente dos partidos pelos quais foram indicados, independentemente das entidades que os indicaram, conseguiram valorizar uma classe, um setor e, sobretudo, uma capacidade técnica que muito enobreceu esta área e que eu acho que o Parlamento deve reconhecer e deve respeitar. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Presidente do Observatório, Sr. Professor Francisco Castro Rego, que já cumprimentei, cujo cumprimento reitero. Aqui na Comissão é só o primeiro requerimento que deu entrada, exatamente para não multiplicar. Isto está estabelecido no nosso regulamento e, portanto, é assim que funciona. Portanto, dou a palavra ao Sr. Professor Castro Rego para uma primeira intervenção, que eu lhe pedia que não ultrapassasse os 8 minutos, para depois podermos passar à intervenção dos vários grupos parlamentares. Sr. Professor, tem a palavra.
Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado também pela oportunidade. É realista. Gostava... Primeiro, também estes minutos iniciais para fazer uma revisão muito breve, se tiverem de acordo, um pouco o futuro. E eu pedia para partilhar o ecrã e... digamos, ver se poderia desta forma também. Não sei.
O ecrã se está. Aquele nome de ouve.
Não sei se está a ver bem o ecrã.
Sr. Professor, nós estamos a vê-lo bem, mas estamos a ouvi-lo com bastantes interrupções. O Sr. Presidente não tem por acaso um auricular? Porque isso normalmente ajuda a evitar as interrupções de voz.
Pois é.
Ou desviar-se um pouco mais do microfone.
Eu acho que será isso. Agora já está melhor.
Aparentemente está. Pode continuar, Sr. Professor.
Muito bem. Desculpa. Pronto, iria fazer uma apresentação muito breve daquilo que foram os nossos trabalhos a partir da criação do Observatório já em agosto de 2018. Segundo a lei, nós começámos nessa altura, tivemos a partir daí 2 anos de trabalho e eu depois deixava esta apresentação, aliás já enviei agora, sobre a evolução do nosso trabalho, a quantidade de atividades na Assembleia da República, em comissões como esta, em audições a várias entidades, a visitas de campo, sobretudo em áreas de incêndio, em reuniões plenárias e em reuniões de trabalho. Tivemos no total 165 atividades de diferente tipo, repartidas de forma bastante contínua ao longo destes 2 anos e 4 meses. Importa sobretudo não a atividade, mas a produção, perceber se aquilo que nós produzimos foi, digamos, em quantidade e em qualidade útil para o mandato que nos foi atribuído. E aqui a nossa produção divide-se em quatro tipos essenciais: relatórios, estudos técnicos, pareceres e notas informativas. A primeira, tem a ver com o artigo 10º do mandato que criou o Observatório, na avaliação do Sistema Nacional de Proteção Civil, no que tem a ver com os resultados, e apresentar os resultados e conclusões da Assembleia da República. No final de 2008, fizemos logo esta avaliação, indicámos alguns aspectos. Com a necessidade de coerência territorial do sistema, a necessidade de um programa de formação, a necessidade de uma reorganização estrutural do setor operacional dos bombeiros e com a evolução da AGIF para uma orgânica de interagência para potenciar sinergias, para evitar um pouco este emaranhado de ligações entre instituições que tornava o processo menos eficiente. Esta foi a nossa primeira contribuição, que eu julgo que foi muito discutida, e teve um impacto também muito significativo. E, infelizmente, bastantes dos problemas que aqui, foram levantados, mantêm-se, digamos, inalterados. E isso, enfim, é uma constatação que gostaria também de partilhar convosco. A segunda obrigação é de fazer uns relatórios semestrais. Relatórios semestrais que foram, digamos, entregues também em tempo adequado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, distribuído aos vários grupos parlamentares, e, portanto, fizemos esta contribuição. E este formato de relatórios semestrais pode, se calhar, até já ser uma primeira resposta à questão que foi posta de qual é, digamos, o timing e a maneira de resposta à própria Assembleia. Ela pode ser feita em dois momentos semestrais, muito na continuidade daquilo que já foi apontado no artigo 6º da lei que nos criou. Nas atribuições, nós tínhamos atribuições várias. Uma das principais, e que deu também bastante trabalho e foi também muito utilizada, foi analisar e avaliar as origens que fizemos dos incêndios que ocorreram. E aqui fizemos a avaliação do incêndio de Monchique, o maior da Europa em 2018. Avaliámos as oportunidades de combate ao incêndio, as causas, a sensibilização da população. Fizemos também visitas de campo para fazer estes vários relatórios, e o ano passado não fizemos o relatório ainda do incêndio de Conqueiros, de Proença à Nova, porque esteve várias vezes agendado, mas devido à pandemia não foi possível fazer as deslocações. Aliás, havia restrições legais também à própria deslocação e, portanto, não foi feito, mas já há trabalho desenvolvido nesse sentido. Mas fizemos o relatório de Vila de Reimação, e esse foi um dos aspectos também bastante mais interessantes, em que falámos muito sobre o ataque ampliado, segurança das populações, etc., e a aprendizagem pós-fogo. E depois as outras atribuições têm parativamente no esclarecimento do público, da aconselhar a Assembleia da República em matéria de política de resposta a incêndios florestais, monitorizar o impacto das medidas públicas, e tudo isto nos parece que são atribuições que não se esgotam, digamos, temporalmente, não é? Elas continuam a ser importantes, julgamos nós para a Assembleia da República, para o público, e para todos em geral. E, portanto, fizemos várias, eu poupo, digamos, à descrição mais detalhada dos vários estudos técnicos que fizeram, fica a apresentação feita disponível para todos, mas falámos sobre a valorização da primeira intervenção no combate a incêndios rurais, um aspecto importantíssimo. De facto, todos os incêndios, se forem atacados com sucesso nos primeiros minutos, têm, de facto, outra. Não tem as proporções que todos sabemos. A questão do planeamento da defesa da floresta contra incêndios, aqui também fizemos uma avaliação bastante crítica pelo facto de não ter havido uma avaliação do anterior Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, e de não se ter, digamos, completado o ciclo de um planeamento, digamos, com todas as suas componentes. A questão da gestão dos combustíveis, o que é que se sabe, o que é que não se sabe, como é que isso, digamos, pode ser refletido na legislação. A qualificação dos agentes do sistema, uma peça perfeitamente essencial, de que chamámos a atenção logo do início, e que está muito atrasada. Portanto, não há, de facto, desde 2017, um sistema de formação integrada com qualidade, e que é absolutamente necessário para melhorar todo o desempenho de todo o sistema. A redução do risco de incêndio através da utilização de biomassa lenhosa para energia, outro aspecto também muito importante, este pode ser uma componente muito significativa na redução do perigo de incêndio. Um aspecto que é muitas vezes negligenciado, a estabilização de emergência pós-fogo. Fizemos a avaliação do estado da arte, e do conhecimento internacional sobre estas matérias e da organização que se pode ter para, digamos, atacar com rapidez os efeitos dos grandes incêndios, chegando à conclusão que, de facto, nós temos um sistema muito moroso, com uma rapidez, com muito pouca rapidez de intervenção. E essa também teve reflexos na avaliação que fizemos na recuperação da Mata Nacional de Leiria, depois dos incêndios de 2017, porque julgamos que aqui estão, digamos, há sintomas de todas as fragilidades que temos em termos de resposta aos grandes incêndios no pós-fogo. Falámos também das questões de governança, que julgamos que deveriam ser reequacionadas. Portanto, fizemos aqui um conjunto de críticas também, muito suscitadas enfim, até pelas discussões no Parlamento e com outras entidades do setor, entre as quais o Observatório do Pinhal do Rei, que foi constituído para aquela área. Depois fizemos um trabalho sobre a segurança
Sr.
dos
Presidente,
combustíveis.
eu pedi-lhe se podia, nesta fase, concluir
Já,
mais.
muito bem. O último estudo técnico foi este sobre o desempenho e sobre o uso do fogo em Portugal, e deixava também só as notas informativas, deixava só dois elementos, que foram, digamos, a evolução dos documentos produzidos pelo Observatório, também em contínuo, durante o tempo todo, e depois também a repercussão dos nossos trabalhos na comunicação social, em que se vê também 170 registros digamos, de resultados na comunicação social, com saltos, porque, de facto, durante o período de inverno, há muito pouco conhecimento e pouca discussão sobre esta matéria. Quando o período de verão começa, digamos, as discussões reiniciam-se. Eu julgo que este é muito, digamos, o ritmo em que estas questões acontecem. E, portanto, aquilo que nós podemos dizer é, digamos, agradecer a vossa atenção e dizer-vos que, no nosso entendimento, os problemas não estão resolvidos. Há muito trabalho a fazer, e há necessidade de um formato ou de outro, de um relatório, da existência de um observatório deste tipo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta sua primeira intervenção. Vamos agora passar à ronda pelos vários grupos parlamentares, que seguramente irão colocar alguns pedidos de esclarecimento, algumas questões. Eu próprio tentarei tomar nota também das questões que os senhores deputados colocarem, para depois, se for necessário, auxiliar o senhor professor para que todas as questões que forem colocadas possam ter um esclarecimento da sua parte. Começamos então, de acordo com as nossas regras, por ordem decrescente, 6 minutos a cada grupo parlamentar, começando pelo senhor deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente do Observatório, senhor professor Francisco Castro Rego, senhoras deputadas, senhores deputados. Antes de mais, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu quero transmitir em especial um agradecimento ao Sr. Professor Francisco Castro Rego e, na sua pessoa, a todos os elementos do Observatório, pelo excelente trabalho desenvolvido e por todos os contributos que nos transmitiram no sentido de providenciarem soluções e estratégias destinadas a um maior eficaz combate aos fogos rurais. Foram imensos os relatórios, eu devo dizer que me dediquei a ler alguns deles, tendo ficado até surpreendido com um deles que faz uma resenha histórica de cerca de 40 páginas sobre a criminalização do fogo desde o Código Visigótico até aos nossos dias. Mas essa não é a questão principal, as questões principais são de facto as matérias que foram levantadas nos vários relatórios e com muita propriedade, e devo aqui dizer que fico aí com a ideia, ou pelo menos com a noção, apesar das divergências, de que aquilo que efetivamente o Observatório tem vindo a desenvolver é de facto a política que o Governo também pretende desenvolver. Há com certeza divergências e há com certeza dificuldades de execução, e aí poderemos compreender realmente não estar tudo ainda executado. Sabemos de facto que o combate só irá diminuir desde que se mantenha a prevenção e que esta seja reforçada, é fundamental. E nesse sentido, apesar do muito que ainda tem sido feito e implementado, a verdade é que se têm dado passos significativos, quer na prevenção, quer no dispositivo de combate aos fogos rurais. Só os próprios relatórios do OTI, são eles próprios, que referem como estão aprovados os planos principais, ou os planos principais fundamentais para a implementação desta política, estão já implementados, dependendo efetivamente da adesão e envolvimento ativo dos proprietários rurais, bem como de todos os agentes envolvidos na transformação da paisagem. Eu passava aqui a ler uma referência que vem no relatório, neste último relatório que o senhor, que o Observatório aqui referiu, e que diz o seguinte, sobre o programa de transformação da paisagem, diz que à semelhança do referido na pronúncia anterior, o Observatório considera o PTP um programa de grande relevância no quadro das alterações da floresta e do território em Portugal, que o OTI defende no sentido de lidar com o problema dos incêndios florestais em Portugal, através da valorização do território e do aumento da sua resiliência, condições fundamentais para a sua sustentabilidade. O PTP e os seus componentes estruturais e funcionais estão apresentados de forma clara, são conceptualmente e metodologicamente coerentes, baseiam-se em princípios essenciais e, enquanto programa, cobre de forma bem adequada e articulada as diferentes fases dos processos envolvidos, da concessão ao financiamento e da monitorização das ações, assumindo um horizonte temporal a médio prazo. Porém, e é verdade, e depois o próprio Observatório refere que, finalmente, o OTI não pode deixar de chamar a atenção para as inerentes dificuldades e concretização de um programa tão ambicioso. E nós entendemos que, de facto, perante estas situações, este programa tem mesmo que ser ambicioso e tem que ir fundo. E tem que implicar outras realidades que não só e exclusivamente o combate ao incêndio, face à realidade social, ecológica e económica do país. Relativamente à componente social, há que ter em conta a dificuldade em implementar o PTP, um programa cujo sucesso depende tão fortemente da adesão e envolvimento ativo dos proprietários rurais em territórios demograficamente deprimidos, os quais constituem as áreas prioritárias para a sua aplicação. Em relação à realidade ecológica, importa ter em conta a dificuldade técnica da transformação da paisagem em territórios profundamente degradados, ponto de vista ambiental, nomeadamente devido à dominância de espécies exóticas de grande resiliência e elevada adaptação ao regime vigente. Dificuldade essa agravada pelas alterações climáticas em curso. A transformação sustentável destas áreas, nunca tentada a esta escala, irá requerer um grande esforço financeiro ao longo de muitos anos, o que deverá ser assegurado de forma contínua pelas entidades responsáveis do setor e pelo envolvimento de agentes públicos e privados. De facto, muito há a fazer, mas há, de facto, imenso que tem que ser feito e, nesse sentido, convém também aqui referir que, se calhar, realçar algumas das medidas que foram já tomadas. Desde a lei orgânica do ICNF, da lei orgânica da ANPC e, no que diz respeito à intervenção na gestão e na paisagem de combustíveis, temos execuções na ordem dos 59%, no que diz respeito à interrupção de combustível, aos mosaicos, cerca de 54%, uma rede viária divisional já vai nos 44% de execução e temos também, como metas plurianuais, uma execução de 20% no que diz respeito à prevenção e valorização e restauro. A recuperação de áreas ardidas, foram criadas condições de intervenções rápidas na sequência de grandes ocorrências e temos já também executado cerca de 60%, sendo que no último ano, o ano 2020, infelizmente, só puderam ser executados cerca de 4%. Concluídas 16 DIFs, também no que diz respeito à forma de comunicar e de forma integrada, há uma campanha do Chama Portugal, há um número único do SOS Ambiente, há uma plataforma online para gestão e vegetação com cerca de 164 mil utilizadores registados e há um programa de apoio local às queimadas e queimas. No que diz respeito, portanto, ao programa da Aldeia Segura e de Pessoas Seguras, temos neste momento 639 freguesias com projetos implementados, 1.988 aglomerados aderentes ao programa, ou seja, há de facto um aumento daquilo que são as propostas por parte do OTI, que efetivamente o Governo tem vindo a implementar dentro da medida do possível. A vigilância e a fiscalização, com a criação também de uma célula de apoio
peço
à vigilância.
Conclua, Sr. Deputado.
Sim, senhor. À vigilância e detecção, e a questão que eu gostaria de colocar, sendo assim, para terminar, era que, entendendo-se que o combate aos fogos rurais é, de facto, um desígnio nacional, coloco ao Sr. Presidente a seguinte questão, para além das medidas já tomadas e implementadas, tendo em conta a prevenção, quais as que considera fundamentais para o futuro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, do Partido Social Democrata.
Sr. Presidente, muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Observatório. Eu não queria tomar muito mais tempo, até porque já fiz a minha declaração inicial, deixei algumas perguntas, apenas pedi ao Sr. Presidente do Observatório, depois agora nesta segunda volta, se tivesse tempo, que tentasse responder a algum detalhe com aquilo que acabou por responder na última frase da sua intervenção, que estão disponíveis para continuar neste ou noutro modelo, que esclarecesse isso e algumas das questões que eu tinha colocado inicialmente, Sr. Presidente, e portanto não vale a pena gastar muito mais o tempo. E estamos cá para ouvir. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer a disponibilidade dos membros do Observatório e todo o trabalho que desenvolveram até este momento. Eu creio que durante o mandato que já tiveram, esperando eu que seja renovado de alguma forma, produziram contributos que são incontornáveis para o delineamento da política pública florestal e de ordenamento do território para os próximos anos. E esse património é uma fonte de debate parlamentar, de proposta dentro da Assembleia da República e também, se assim o entenderem, para melhor delineamento das medidas que resultem do próprio Governo. Ficou claro, ao longo dos trabalhos que foram desenvolvidos, dos vários trabalhos do Observatório Técnico Independente, muitas virtudes e muitas insuficiências. Eu destaco algumas insuficiências no campo do plano de transformação da paisagem, no campo dos planos regionais de ordenamento florestal, no campo dos planos do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, desde do Plano Nacional até aos planos municipais. mas da gestão da floresta pública, mas também de medidas concretas a respeito do combate e da prevenção a incêndios, aos incêndios rurais. Um dos últimos estudos do Observatório Técnico Independente, intitulado Análise de Indicadores de Desempenho do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, na transição para o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, garantiu ao Parlamento o acesso a um conjunto de informação muito relevante para a avaliação da eficácia da política pública nesta área. E, como alguns dos seus trabalhos anteriores demonstraram, uma das falhas que a política pública tem tido é a falta de avaliação de desempenho, de forma a ajustar a política pública sempre que esta não atinge os objetivos a que se propôs. Não podemos continuar a permitir que a política de prevenção e combate a incêndios continue a falhar as suas metas, com sucessivos governos a repetir receitas fracassadas, com destruição de recursos e perda de vidas. É por isso importante comparar o desempenho das medidas tomadas desde os últimos grandes incêndios de 2017 com os anos anteriores. O Observatório comparou-os com a década anterior. Verificamos que houve alguns resultados positivos desde então, como é o caso do aumento dos limiares de perigo meteorológico de incêndio, a partir do qual se verificaram focos superiores a 100 hectares, ou a diminuição da probabilidade de ocorrências de fogos superiores a 1 hectare. Através de modelos apropriados, estimaram uma redução da área ardida em 39% face ao que seria expectável. Assinalaram, assim, algumas virtudes das decisões políticas recentes no que diz respeito à gestão do fogo, mas também nos indicaram que a probabilidade de ocorrência de grandes incêndios e a sua dimensão não sofreram alterações e que o país continua exposto aos riscos estruturais que possibilitaram as catástrofes de 2017. Sublinho o alerta que nos deram, cito, sendo necessárias melhorias no ataque a grandes incêndios, é manifesto que o maior desafio para o futuro reside em diminuir a vulnerabilidade do território rural a esses incêndios, especialmente considerando o quadro desfavorável das alterações climáticas. Não vos vou questionar agora a respeito das medidas que consideram necessárias para diminuir esta vulnerabilidade, porque certamente em boa parte já estão expressas nas centenas de recomendações que desenharam ao longo do vosso mandato e que disponibilizaram à Assembleia da República. Bem sabemos que uma das principais recomendações técnicas apresentadas desde os incêndios de 2017 foi a criação do Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais e respectivo sistema, que o Governo ainda não lançou, pois apresentou uma estratégia nacional sem programa de ação e já várias vezes ultrapassou os prazos anunciados para a sua concretização. O Observatório foi crítico sobre este plano de gestão, precisamente porque não se pode desenhar uma estratégia ignorando os meios a adjudicar, as medidas concretas e o seu calendário. Sublinharam ainda a ausência de avaliação do sistema anterior. Quando foi criado, o Observatório tinha, entre as suas missões, a emissão de um parecer sobre este plano e, por isso, o Bloco de Esquerda considera que o Observatório ainda não tem a sua missão plenamente cumprida, devido aos consecutivos incumprimentos do Governo na sua produção. Questiono, das diversas vezes que o Observatório reuniu com membros do Governo, recebeu o Observatório alguma indicação sobre o prazo de apresentação do programa de ação em falta para a gestão integrada de fogos rurais? Conhece algum prazo estabelecido neste momento? Estão os membros do Observatório disponíveis para emitir o devido parecer assim que o programa de ação for conhecido? Que condições necessitam para que tal seja possível? Questionamos. A política pública dirigida ao combate e à prevenção é imprescindível, para essa política pública, é imprescindível o acompanhamento dos resultados alcançados de forma regular. É importante para a atividade governativa, mas também para a fiscalização e para o desempenho de funções da Assembleia da República. Por isso, o Bloco de Esquerda considera que o Observatório deve manter funções nos moldes atuais ou noutros que se venham a desenhar, e estamos totalmente disponíveis, sublinho, totalmente disponíveis para, com a urgência necessária, procurar a melhor forma de o fazer em conjunto com os restantes grupos parlamentares. Dado que, como é público, os membros do Observatório têm disponibilidade para manter funções, quero questionar-vos sobre os possíveis modelos de funcionamento futuro, dado que houve grupos parlamentares que responderam à proposta de renovação de mandato apresentada pelo Bloco com a indicação de que o modelo atual é demasiado intenso, dispendioso e que seria relevante realizar primeiro a audição que está neste momento em curso. Nos trabalhos do Observatório, compreende-se a crítica de que a monitorização das medidas de prevenção e combate é habitualmente realizada por indicadores desajustados à realidade, sendo necessários modelos mais complexos para não se tomarem decisões erradas, nem se criar falsas expectativas sobre a atual política pública. Para o Bloco de Esquerda, o trabalho parlamentar tem muito a ganhar com a incorporação da clarividência científica, ainda mais em tempos de alterações climáticas. E, por isso, não abdicamos do contributo do Observatório Técnico Independente e, mais uma vez, agradecemos a vossa disponibilidade e empenho e seria bom que os restantes grupos parlamentares se manifestassem também nesta reunião e, mais tarde, se assim o considerarem, a sua disponibilidade ou indisponibilidade para a renovação do vosso mandato e até para eventuais alterações à vossa forma de funcionamento. Mais uma vez termino, o Bloco Obrigado. De Esquerda tem toda a disponibilidade para essa reformulação.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria saudar o Sr. Professor saudar na sua pessoa também a atividade que tem sido desenvolvida por este Observatório Técnico Independente. E queria dizer que, do nosso ponto de vista, o Sr. Professor é a personalidade mais indicada, de facto, foi uma boa escolha, a sua escolha para presidir este Observatório, esta Comissão. E, portanto, queria saudar o contributo que têm dado para uma reflexão necessária relativamente à problemática, vasta problemática dos incêndios rurais. Como se sabe, à luz da dolorosa experiência que tivemos em 2017, esse ano terrível do ponto de vista da incidência de focos rurais no nosso país e com consequências trágicas. E, portanto, o balanço que fazemos do trabalho desta Comissão Técnica Independente é muito positivo, consideramos-lo muito valioso para a atividade da Assembleia da República, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista da sua atividade em termos gerais, no acompanhamento a esta realidade, que é da prevenção e a da capacitação do nosso país com os meios de combate aos fogos rurais, os meios para os prevenir e também, evidentemente, para os combater. E, portanto, evidentemente que esta é de saudar esta atividade e tem todo o interesse, obviamente, para além da apreciação dos vários trabalhos que vão fazendo ao longo do tempo, podemos também ter um ponto de balanço para ouvir o Observatório Técnico Independente sobre o balanço que faz da sua atividade e, naturalmente, também das suas condições para poder renovar e prosseguir com esta atividade que reputamos de facto de muito, muito valiosa. Claro que temos consciência que o cumprimento, se é permitida essa expressão, daquilo que têm vindo a fazer, ou seja, as consequências a retirar da contribuição que têm dado com o estudo e reflexão sobre esta matéria, temos consciência de que é algo de muito pluridisciplinar, que exige, obviamente, medidas legislativas, medidas políticas, medidas de governação, mas que está também para além disso, ou seja, implica um envolvimento da sociedade no seu conjunto na alteração daquelas que são as condições estruturalmente mais difíceis de alterar e que têm, obviamente, uma repercussão óbvia no caldo de cultura para o aparecimento e para o impacto e a dimensão de fenómenos como os incêndios rurais. Temos consciência de que há alterações estruturais, designadamente na paisagem portuguesa, no povoamento, nas características da floresta portuguesa e do mundo rural, que são mais ou menos favoráveis para o acontecimento deste fenómeno. E eu creio que o balanço que talvez valesse a pena fazer é este, sendo certo que este é um caminho que tem de ser feito e que tem múltiplas vertentes, aquilo que nos importava avaliar, tendo em conta o eco do trabalho desenvolvido, as consequências práticas desse trabalho, se esse caminho está a ser feito. Ou seja, e porque obviamente que não isso, aquilo que as consequências a retirar do trabalho feito pelo Observatório Independente não se resolvem por meros atos legislativos, e a questão que importaria avaliar é se estamos a fazer um caminho que nos possa conduzir a algum sentido útil, ou seja, sabermos que hoje, ou que daqui a um ano, daqui a dois anos, a prosseguirmos por aqui, o país estará melhor, do ponto de vista das condições para prevenir tragédias como aquelas que ocorreram designadamente em 2017, ou se, pelo contrário, o caminho que faz com que isso seja possível, ou que haja maior probabilidade dessas circunstâncias ocorrerem, continuará a aumentar e poderemos estar confrontados com situações como essas. E, portanto, é um pouco aquilo que era importante termos a noção é se, do ponto de vista da avaliação que o Observatório Independente faz das consequências que têm sido retiradas pela parte das autoridades públicas, mas não apenas, pelo conjunto da sociedade, aquilo que é o seu, a atividade tem vindo a desenvolver, se considera que esse caminho está a ser feito, ainda que possa registar, enfim, atrasos, ou que pudesse decorrer a um ritmo mais elevado, ou com maior empenhamento, mas se esse caminho está a ser feito, ou se, pelo contrário, o sentimento que têm é de que estão a prestar um serviço à República, que é reconhecido, mas que depois as consequências práticas no terreno não são aquelas que seriam desejáveis. E, portanto, eu creio que, para além de uma avaliação mais circunscrita às condições de funcionamento e àquilo que o Observatório ainda considera que é útil continuar a fazer, em termos práticos, mas para além disso, que balanço é que fazem das consequências que têm sido retiradas por quem tem poder e capacidade para intervir no território sobre aquilo que tem sido a vossa atividade, se consideram que se está de facto a fazer um caminho que deve ser prosseguido ou se pelo contrário há que arrepiar caminho, ou seja, há de que procurar que inverter o sentido daquilo que tem sido a evolução nos últimos tempos em matéria designadamente da floresta portuguesa, designadamente da recuperação de áreas ardidas em 2017, vou concluir, de áreas ardidas em 2017, de recuperação de uma flora autóctone que mitigue as consequências de uma florestação errada, e portanto eu creio que ter uma ideia, ainda que entrasse grosso, sobre o sentido da evolução que tem vindo a verificar, era muito útil para nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho também o pedido de intervenção do Sr. Deputado Telmo Correia, que nos acompanha por Skype. Pergunto-lhe se está em condições de entrar em contacto connosco e, se assim for, dou-lhe a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, pergunto eu se me estão a ver e a...
Estamos a ouvir e vê-lo em perfeitas condições, Sr. Deputado.
Pronto, muito obrigado. É que a ligação tinha-se perdido agora mesmo, ainda bem que foi restaurada. Eu serei também muito breve, Sr. Presidente, e obviamente para cumprimentar o Observatório Técnico Independente, o seu Presidente em particular, saudá-lo, como foi feito por outros seus deputados, pelo trabalho que têm feito e pela utilidade desse mesmo trabalho, pela relevância que ele tem e logo a partir dos acontecimentos trágicos de 2017, tudo aquilo e todas as sugestões e tudo aquilo que nos foram trazendo foi obviamente de enorme utilidade. No entanto, deixar só aqui uma questão, uma vez que isso está um bocadinho também na ordem do dia e na ordem desta nossa reunião, que é uma reflexão sobre as várias entidades e os vários organismos, no fundo, que se preocupam, que têm essa obrigação e que produzem, sejam decisões, sejam informação sobre esta matéria dos incêndios. E é uma questão que me parece muito importante, que é uma questão central, e é sobre ela que ia questionar um bocadinho e saber a opinião do Sr. Presidente e do Observatório, que é a questão da AGIF. E que avaliação, no fundo, é que fazem, que interação é que têm tido, que informação é que têm recebido, porque, de facto, esta agência é, de alguma forma, talvez uma novidade, ou a grande novidade, ou uma novidade central em toda a estruturação da nossa política e do nosso plano de combate a incêndios, mas é, digo eu, diria eu, para o Parlamento em geral, ou pelo menos para mim, enquanto deputado, uma matéria que não é tão conhecida como aquilo que nós, obviamente, gostaríamos que fosse. Por outro lado, temos notado também que algumas das intervenções, e designadamente as intervenções públicas dos próprios responsáveis da agência, nos levantam algumas interrogações, não é? Designadamente, e por exemplo, a nível da própria gestão do território, quer dizer, onde já ouvimos falar de diferenciação fiscal. Para permitir uma intervenção acertada, limpeza, etc. Inclusivamente ouvimos falar já em expropriações, quer dizer, o que me parece um bocadinho duvidoso, porque seria presumir um bocadinho que a floresta ou a mata, que é a propriedade do Estado, não arde. A demonstração que nós temos, bastará ver talvez o Pinhal de Leiria, exatamente a contrária, e que inclusivamente tem tido alguma polémica ao nível da gestão e daquilo que é o próprio papel dos bombeiros, que é uma outra questão central, aí já não no planeamento, mas obviamente na lógica de combate, mas como é que uma coisa liga com a outra? Enfim, são só algumas preocupações e reflexões sobre as quais seguramente o Observatório tem e terá opinião e terá que refletir também, compreendo, entrando mais uma vez e agradecendo toda a informação que nos é prestada e agradecendo também o trabalho, obviamente, que o Observatório tem feito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Eu não tenho aqui mais pedidos de intervenção de senhoras e senhores deputados e, portanto, vou devolver a palavra então ao senhor presidente, o professor Francisco Castro Rego. Eu próprio também tentei tomar notas das questões que foram colocadas pelos senhores deputados, também não são assim tantas, mas peço ao senhor presidente que possa agora usar a palavra para dar os esclarecimentos que entender adequados. Se faltar alguma coisa, eu depois procurarei ajudá-lo. Senhor professor, tem a palavra.
Muito obrigado. Também, antes de mais, para agradecer as palavras, enfim, de reconhecimento do nosso trabalho. Eu gostava também de começar por dizer que o meu trabalho como presidente do Observatório tem sido extremamente também facilitado por todos os membros do Observatório. Nós temos tido, de facto, temos uma diversidade na composição enorme, desde pessoas ligadas ao setor dos bombeiros, ao setor da proteção civil, às universidades com backgrounds diferentes, e, portanto, tem sido muito interessante também o tentar encontrar, digamos, recomendações e análises que nos juntem e que possam ser, digamos, comuns a todas as nossas visões da matéria, que são naturalmente diferenciadas, mas que confluem para recomendações conjuntas. E por isso, eu diria que, podendo parecer alguma presunção, mas reunir 10 elementos com a qualidade e com a diversidade e com a experiência deste observatório, digamos, e permitir que haja recomendações que são comungadas por todas, dão de facto para mim um peso a essas recomendações que é bastante significativo, né, e que eu diria, já tentando responder a algumas das questões, que nós consideramos em geral que não têm sido completamente aproveitadas, em especial pelo governo. Há, de facto, uma série de áreas em que enfim, em que há avanços significativos, mas há um conjunto de outras áreas, a começar por aquelas que foram detectadas em 2018, a questão da coerência territorial dos vários agentes. Continuamos a ter funcionamento em distritos, comunidades intermunicipais, em municípios, há muitas escalas e mesmo quando se delineia agora, digamos, uma estrutura global, há muitos patamares e eles não estão bem resolvidos. A questão estrutural do setor dos bombeiros. O setor dos bombeiros, de facto, é essencial para este problema, como também é, digamos, na área da prevenção, mais os sapadores, o setor dos sapadores florestais. E tanto uns como outros dependem de associações, no caso de associações humanitárias, noutros casos de entidades como associações florestais, câmaras municipais ou intermunicipais, mas essa contratualização, que deveria ser bastante mais rigorosa do ponto de vista dos deveres e dos direitos, das contrapartidas, de dar origem a contratações plurianuais que dessem horizontes de estabilidade e de exigência a cada uma dessas, a cada uma dessas áreas. Esses passos não têm sido suficientemente dados e, portanto, são áreas em que vale muito a pena continuar a investir, porque são problemas que ainda não estão suficientemente resolvidos. Em relação ao nosso trabalho, continuamos a achar que há, digamos, fragilidades no setor, naquilo que se foi indicado também na questão do combate, quais são, para além das medidas já tomadas, quais as medidas fundamentais para o futuro, que foi uma das questões que foi colocada pelo deputado Francisco Oliveira. No combate houve passos significativos. A Proteção Civil, por exemplo, criou uma estrutura interna associada ao apoio à decisão e associada à Força Especial de Proteção Civil. Mas, por exemplo, nessa área, todas as pessoas que estavam na antiga Força Especial de Bombeiros, agora Força Especial de Proteção Civil, e muitos operadores do sistema a nível distrital continuam com contratos precários, não estão assumidos pelo sistema e têm, digamos, uma precariedade que não há num tema tão central como este do combate aos incêndios, e sendo estruturas, sendo as únicas estruturas que estão preparadas para atacar os incêndios de grande dimensão, não se compreende como é que essas estruturas ainda têm um grau de fragilidade e de precariedade que continua, e além do mais vão perdendo elementos para outras estruturas que não estão a fazer, não têm a relevância que é necessária. Portanto, há aqui uma importância muito grande em manter, em aprofundar aspectos que já foram começados, estes do apoio à decisão e do ataque mais, enfim, tecnicamente e mais consolidado, o ataque ampliado. Ainda falta muito trabalho para desenvolver. Portanto, o papel do Observatório é sempre, no copo meio cheio, meio vazio, estar a apontar mais para o que é que está vazio, o que é que falta, e portanto, nesse aspecto, tem tido de vez em quando alguma dificuldade de compreensão, porque é sempre um papel um bocadinho mais ingrato de tentar chamar a atenção para aquilo que são as necessidades. Em relação a questões que foram postas pelo deputado Ricardo Vicente, com as insuficiências. Nós, por exemplo, do ponto de vista do planeamento, continuamos a achar que é incompreensível porque é que, havendo boas notícias e valorizando, como foi, aliás, também aqui já indicado, valorizando o programa de transformação de paisagem, os objetivos e o interesse deste programa, porque é que não se aproveitou a oportunidade para desenhar um sistema que seja um sistema completo, que se perceba do ponto de vista do ordenamento florestal o que é que nós quereríamos como país que fosse o nosso, a nossa paisagem daqui a uns anos, porque no setor florestal o planeamento tem que ser pensado a prazo e, portanto, nós não podemos ter, digamos, não podemos deixar de saber ou deixar de ter uma orientação sobre qual é a nossa visão para o futuro, até porque todos os financiamentos que forem associados a este plano de programa de transformação de paisagem devem ter essa visão claramente explícita e clara para poder potenciar esta potenciar a paisagem que se quer atingir. Em relação ao planeamento, também continuamos com uma fragilidade muito grande. Se pergunta se a AGIF nos tem informado daquilo que são as, os vários pontos ou as várias componentes deste Plano Nacional de Gestão Integrada de Focos Rurais. Eu julgo que o Plano Nacional de Gestão Integrada de Focos Rurais foi aprovado, mas de facto foi aprovado na sua peça de estratégia e de cadeias de processos. Todas as outras componentes que estavam inicialmente previstas não foram incluídas e ficou um plano sem programas de ação. A indicação que temos pela comunicação social é que vai ser aprovado ou apresentado um programa nacional de ação ligado a esta gestão integrada de focos rurais na próxima reunião do Conselho de Ministros. Não temos informação, não nos foi prestada informação sobre aquilo que seria ali apresentado. Nós fizemos uma crítica em relação à primeira ideia de programa de ação, dizendo que aquilo que estava em jogo eram apenas, digamos, o juntar um conjunto de projetos que já estavam em curso, quase todos, e organizá-los num dossiê de projetos, e que isso para nós não era bem um programa de ação nacional. E depois porque aquilo que se indicava era que o Programa de Ação Nacional era, digamos, genérico, que depois tinha que declinar para programas de ação sub-regionais, regionais e sub-regionais, e depois planos, declinar para os planos municipais. E, portanto, digamos, a sensação de urgência desta matéria, nós não temos a sensação de que haja uma, digamos, o reconhecimento de que este quadro legal e este quadro institucional esteja completamente definido, porque o plano anterior, o Plano Nacional de Defesa Floresta contra Incêndios, que aliás foi delineado em muito pelo atual Primeiro-Ministro enquanto Ministro da Administração Interna, que era, digamos, que vigorou até 2018, a partir de 2018 ele deixou de vigorar e não há nada que o substitua na sua complexidade, na sua plenitude, e continuam os planos municipais de defesa floresta contra incêndios a ser feitos, a ser realizados, a serem modificados, de acordo com o anterior Plano Nacional de Defesa Floresta contra Incêndios, que já caducou em 2018. Portanto, há aqui, digamos, ainda muita falta de coerência e de fechar peças importantes do puzzle. E por isso eu diria que, na pergunta que foi feita pelo deputado António Filipe, se a nossa avaliação do patrocinador das consequências das nossas recomendações, nós temos de algum modo, alguma frustração, porque muitas das recomendações que fizemos já há bastante tempo, algumas delas não têm, de facto, sido acolhidas, e nós julgamos que elas continuam a ser razoáveis e continuavam a merecer a melhor atenção por parte do Governo. Em relação ao público em geral, o que me parece é que as campanhas e a manutenção de uma certa pressão também na comunicação social e pela Assembleia da República e por muitos agentes têm conduzido ao longo dos últimos 20 anos a uma diminuição do número de ignições, que é bastante significativa e que de facto permite que o dispositivo de combate também, digamos, tenha condições para uma melhor eficácia. Em relação à pergunta da AGIF, qual a nossa avaliação que fazemos da AGIF, tem sido um pouco estranha o desenvolvimento da AGIF. Ela foi desenhada a partir da Comissão Técnica Independente, que eu também fiz, onde eu também participei, e a ideia era que, de facto, resolvesse um bocadinho aquele emaranhado de relações entre as entidades, mas ela tem sido mais outra entidade que tem, digamos, tido estado naquele sistema sem muito disciplinar. E, portanto, aquilo que nós apontamos era a necessidade de que esta agência se transformasse numa interagência onde participassem formalmente todas as entidades que estão neste momento envolvidas, começando pela Proteção Civil, pelo ICNF, pela GNR, pelos municípios. Portanto, ter aqui assim uma entidade que funcionasse como uma interagência e que pudesse ela própria dar coerência a esse conjunto, não sendo de algum modo uma entidade que é exterior, mas também interior. Portanto, ficou aqui num hiato que não se compreende e, portanto, enfim, temos alguma dificuldade em ver qual é a evolução da AGIF, para além de ter outra, se não se modificar para esta lógica de interagência. Em relação à última pergunta, que é, no fundo, a primeira, que o deputado Eduardo Marques nos pôs sobre qual é a nossa visão para o futuro do funcionamento do Observatório. Eu gostaria de dizer que, e evidentemente que é sempre difícil nós estarmos a julgar em causa própria, eu julgo que a existência de um Observatório para nós é extremamente importante, um observatório, uma estrutura que faça esta avaliação independente do setor, porque há muito ainda para melhorar, há muito caminho a fazer. Há um início de caminho, mas há um desbravar ainda que é fundamental. E, portanto, a existência de uma estrutura deste tipo, de apoio à Assembleia, eu julgo que continua a merecer ser todo extremamente interessante. Os custos associados, com certeza, isso, digamos, a própria Assembleia avaliará um pouco quais são os custos, como é que poderíamos, de facto, funcionar de maneira diferente. Todos os membros do Observatório estão disponíveis para olhar para uma outra formulação, eventualmente associado a dois momentos no tempo, muito próximos daqueles que estavam associados aos dois relatórios semestrais. Portanto, eu diria que talvez o funcionar 2 meses para os relatórios, fazer os relatórios semestrais ligados ao momento da prevenção entre o mês de maio e junho, e entre o mês de dezembro e novembro, fazer a avaliação de como é que correu o ano, eu julgo que era essencial, tendo o Observatório a possibilidade de manter, digamos, o estatuto de poder pedir às entidades a todo o tempo as informações que fossem necessárias para esse trabalho. Eu julgo que era bastante, era uma modalidade bastante interessante. Independentemente de saber também, e também perguntou das condições dos membros, nós não temos, eu não tenho particularmente a indicação de quanto é que cada membro recebe um valor diferenciado, mas que a verdade é que já temos neste momento 3 reformados dentro do Observatório. No último foi o professor Xavier Viegas, que se reformou também este ano e que já deixa, digamos, de ser pago pela o complemento de ser pago pelo próprio Observatório. Eu próprio, o professor Rui Cortes, também estamos, digamos, a meses de ter essa reforma e, portanto, também deixaremos de pesar no orçamento do Observatório. Portanto, seriam metade dos elementos que estarão reformados em curto prazo e, portanto, e, de qualquer maneira, os custos também seriam diminutos, e isso também me dá uma certa liberdade para poder falar à vontade desta matéria, porque, digamos, já não seria tanto em causa própria enquanto, digamos, meu interesse. Mas eu diria que estamos também muito disponíveis para verificar essas possibilidades, sabendo e tendo um bocadinho de consciência que o nosso papel nos parece, passa em modéstia, um papel importante para esta avaliação do setor, e julgo que é reconhecido, como disseram, por parte da Assembleia, e que, portanto, de um modo ou de outro deveria, digamos, manter-se como tal, sempre com aquela dificuldade de as instituições, quando se criam, têm muita dificuldade em desaparecer, e não queremos que o Observatório exista porque já existiu, mas nos parece que uma estrutura deste tipo continua a ser muito relevante, porque os problemas não estão resolvidos, estão longe de estar resolvidos. Eles vão reaparecer quando as condições meteorológicas reaparecerem. As alterações climáticas estão aí, portanto, eu julgo que é muito, que vale a pena, digamos, manter de um modo ou de outro este trabalho, que talvez possa passar por esta, digamos, indicação de que o mandato seria um mandato mais reduzido temporalmente do que em termos de número de elementos. Eu julgo que uma das grandes qualidades do Observatório tem sido a diversidade, de facto, de pessoas, de visões. Temos discussões muito, muito fortes e muito aguerridas dentro do próprio Observatório, antes que saia, digamos, o fumo branco dos documentos, não é? ou do fogo controlado, quer dizer, mas eu julgo que a redução do número de elementos diminuiria a representatividade, tanto junto da Assembleia da República como a representatividade das várias formações que estão aqui assim incluídas. E, portanto, teríamos também com certeza disponíveis para olhar para as várias formulações possíveis, com a tendência sempre de incorporar cada vez mais ciência, mais técnica, incorporá-la de forma independente, ter uma visão que tentamos que seja o mais independente possível, para que o país possa, digamos, de algum modo, ter também alguma confiança nas avaliações que se fazem, porque este é um setor tão mediático e sobre o qual todos têm opinião, eu acho que é muito importante que haja um observatório que tenha algum distanciamento, que tenha alguma autoridade científica e técnica e alguma experiência também reconhecida que lhe permita ver mais claro. E pedindo desculpa, se calhar, de alguma, de alguma presunção que possa ter nesta minha intervenção, eu julgo que tentei responder o mais possível a estas várias interpelações, mas também pedi ajuda, se quer, ao Sr. Presidente da Comissão, para que, se falhou alguma área especial, que me pudesse recordar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. A única observação que lhe acrescentaria, e se puder ainda falar sobre isso, tem que ver com a questão que foi colocada pelo Bloco de Esquerda, pelo Sr. Deputado Ricardo Vicente, relativo ao parecer sobre o programa de ação, se já tem, se há alguns dados já sobre isso ou não.
Certo.
E quer dizer, e da disponibilidade para produzir esse parecer, como é evidente, não é?
Pois, nós tivemos, meio do ano passado, uma indicação de algumas ideias centrais sobre o programa de ação. E fizemos a nossa. A AGIFA apresentou-nos essa ideia de programa de ação, e nós fizemos um comentário que nos parecia estar ainda muito incipiente e nos parecia mais, digamos, uma coleção de projetos arrumados de uma maneira correta também, mas não ir muito para além, enfim, de uma coleção de projetos e que deveria ser mais do que isso e que deveria ter também as outras componentes, obrigatoriamente, já as outras componentes sub-regionais, regionais e municipais, porque senão estamos à espera digamos, se tivermos, no fundo, quase 2 anos e meio à espera da estratégia. Depois, mais um ano à espera do Plano Nacional, e depois que há mais um ano à espera do subregional e do regional, etc., nunca mais temos, digamos, o edifício completo, e é isso que nos importa. Portanto, nós não temos, em relação a este Plano Nacional, que aparentemente será discutido na próxima reunião de Conselho de Ministros com a presença do Sr. Presidente da República, não temos informação nenhuma sobre o que é que foi ou não adotado das nossas recomendações. Não temos mais informação nenhuma. Não temos informação se os planos de regionais e sub-regionais estarão a ser desenvolvidos, mas continuamos a ter. Enfim, se mantiver o observatório, e mesmo que não se mantenha, temos todo o desinteresse pessoal em seguir o acontecimento, os acontecimentos, e estaríamos com certeza todos completamente disponíveis para fazer um parecer. Seria, idealmente, deveria ser um parecer anterior à apresentação e à aprovação do programa de ação, mas se não for anterior, posterior, portanto, os timings são aqueles que, enfim, que o Governo também decidir, mas eu julgo que para a Assembleia da República e para o nosso trabalho é sempre mais interessante ter opiniões prévias do que estar a reagir a acontecimentos que já foram, que já não podem ser alterados, mas para uma forma ou para outra estaremos sempre disponíveis para fazer pareceres prévios ou pareceres a posteriori sobre os documentos que forem apresentados.
Obrigado, Sr. Professor. Espero que a possibilidade de serem alterados à posteriori exista sempre, não é? Até por uma questão de correção de eventuais incorreções, passe o pleonasmo. E, portanto, seguramente que isso não deixará de acontecer. Fica, portanto, esclarecido também este ponto e, com isso, pelas minhas anotações e pelo assentimento dos senhores deputados aqui presentes que as colocaram. Agradecer ao Sr. Professor a sua disponibilidade e também a forma abrangente como abordou todas as questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Dar-lhe nota também que já mandei distribuir pelos senhores deputados, o que estará neste momento a ser feito digitalmente, o PowerPoint que o Sr. Professor enviou aqui para a Comissão e que, no fundo, é um pouco o resumo da apresentação que aqui nos fez, um bocadinho mais detalhada, porventura. E que já ficará na posse de todas as senhoras e senhores deputados para uma apreciação mais cuidada. Agradeço, portanto, senhor professor. Termina aqui a nossa audição. Obrigado, senhores deputados. Senhores deputados, até à próxima reunião.
Obrigado.